Agradecemos às pessoas que nos honram hoje com a sua presença. Leitura religiosa. O vereador Biratã vai parar a leitura religiosa.
Palavra de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20.
Senhores, na pauta de hoje, como os senhores têm conhecimento, nós teremos a apreciação do veto. Mas o vereador fará a leitura dos pedidos de providências apresentados.
Senhor presidente, gostaria de pedir para votar em bloco, se possível.
Senhores vereadores? Senhores vereadores, por favor, vereador Douglas, o colega vereador está propondo que nós votemos em bloco, mas eu acho que, em respeito às pessoas que estão hoje nos visitando pela primeira vez, era importante que houvesse o debate meio objetivo, sem espirrar muita conversa, né?
Sim, esperar o vereador Rafael também chegar, acho que seria do projeto, né?
O projeto é votado no final,
né? É.
Então vamos passar a fazer a leitura, discussão das matérias apresentadas. Não vamos nos espichar muito na discussão, senão nós vamos varar a noite adentro.
Projeto que será votado. Proposição veto total ao projeto de lei número 051/2019, Poder Legislativo, autor, Poder Executivo, assunto. Veto total ao projeto de lei número 051/2019, Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal número 043, de 14 de dezembro de 1983, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Charqueadas e dá outras providências. Proposição. Processo número 073/2020, pedido de providência 017/2020, autor vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto que é Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, faça um levantamento dos terrenos que possuem donos, mas que não têm construção nos bairros Terra Nova, Vilagem e Jardins. Justificativa escrita, os locais estão sendo habitados por peçonhentos pelo fato dos mesmos estarem com mato muito alto e umidade acumulada, após que a prefeitura notifique os mesmos para tomarem providências urgentes.
Vereador, dispensa. Você quer se manifestar?
Senhor presidente, só da boa noite a todos. Né, a justificativa escrita, ela já disse o motivo da proposição, né, que a prefeitura tome uma postura a respeito disso antes que ocorra uma fatalidade. Né, a gente tem visto as fotos e as notícias de cobras venenosas naquele local. Então é importante que seja feito alguma coisa nesse sentido, já que a prefeitura não limpa terreno que possui dono, né, limpa o passeio, mas não limpa o terreno, mas que notifica esse terreno, essas pessoas, donas desse terreno, para que a gente consiga, né, que não aconteça uma tragédia nos próximos dias, né, porque sabemos que o calor faz com que os peçonhentos venham se abrigar no meio do mato e pode ser que alguma criança, alguma pessoa possa passar pelo local e ser picado por uma cobra venenosa. Então a gente faz essa proposição nesse sentido. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso público presente, nossa amiga Luciana presente, pessoal, sejam bem-vindos à casa. Eu quero pedir ao vereador para se inscrever nessa proposição e torcer que dê tudo certo, porque o senhor já comigo não aconteceu. Eu, há 4 anos atrás, eu venho pedindo para que o prefeito crie uma comissão, isso na época o prefeito Carlos passou, o outro prefeito, E eu pedi que o prefeito criasse uma comissão, e tem muita gente da prefeitura que eu sou branco, tem muita, cada fala tem 5, 6 no Facebook. Então eu pedi que o prefeito usasse essas pessoas e fizesse uma comissão e chamasse essas pessoas para a rua para descobrir quem era o dono do terreno vazio, sujo e chateado. Um projeto muito bom, a gente pediu, porque tem pessoas aí, eu conheço, tem voz de voz, pode até citar nomes aí, você conhece, essas pessoas do Porto Marino, que deixaram aí vários terrenos chateados e foram embora para a cidade, não sei onde é que foram, e deixaram aí para virar de mato. E ninguém pode dizer porque é particular, é da Brasil do Rio, ali na Júlio Rosa, cima também é delas, ali na frente do Leste também é delas, e está todo de mato, e ninguém faz nada, e ninguém limpa, porque ninguém pode dizer porque é particular. Então o que eu pedi naquela época, o governador Chiquinha sempre me apoiou na época, eu fiz esse pedido, que o prefeito fizesse uma proposta, desse um prazo para limpar, e se o mesmo não viesse, não desse bola, a prefeitura limpasse o terreno e colocasse a casa do IPTU. Que aí vai doer no bolso. No momento que o cara vê no IPTU uma taxa de R$400, porque a área dele não foi limpa e teve prazo para limpar e não limpou, eu tenho certeza que ele vai mandar limpar. Então, naquela época eu pedi que o projeto fosse feito assim, ó. Se chamasse o dono do terreno, botasse ele dentro do prazo para ele, cercar, limpar e manter limpo. Somos centro da prefeitura limpar e cobrar no IPTU. Só que ninguém fez nada, o prefeito Davi foi embora, não fez obra nenhuma. Agora esperemos ainda quase um ano, quem sabe esse nosso ainda vai fazer. Eu tenho esperança e quero subscrever para a sua proposição e torcer em outra lá. Que Deus ajude todos, tenha sorte, já que eu não tive no meu pedido.
Continua a discussão, senhor vereador, vereador Rosângela, solicita pelo vereador PC.
Só, na verdade, subscrever e só lembrar rapidinho que, na verdade, a saúde tem que entrar em cena aqui, né, Douglas? Acho que seria importante até na tua solicitação incluir principalmente o setor da saúde, porque é a saúde que faz o controle, né, de zoonoses, de animais, de peçonhentos, porque senão fica difícil até para o pessoal identificar, na verdade. Então, uma prevenção seria ensinar as pessoas também a identificar aquelas que têm potencial de mortalidade, né? Nós temos muitas ali, né? Essa semana passada apareceu o tal do bugio lá na Santo Antônio, que tem muito flora e fauna ainda primitiva, né, na nossa volta. Então, só para lembrar na sua proposição.
Vereador Josi.
Eu até lembro, vereador Douglas, e o senhor deve estar lembrado, que teve aí um ano, que teve um carnaval, que o prefeito mandou fazer um mosquito com um rabo maior que eu. Andava na rua, aquele mosquito, aquele rabo, na rua, no meio do carnaval, e se tornou do seu pátio, virado por causa do mosquito da dengue e tudo mais. Mas o mosquito foi embora e não deu nada, continuou a sujeira e saqueada.
Com os seus vereadores, nada mais a ser discutido, sem votação, se concordam, permaneça na comissão. Está aprovado. Senhores vereadores, só para ilustrar os colegas, nós trouxemos uma lei de lajeado que estabelece que cada um é responsável pela limpeza do seu pátio. Se não limparem, a fiscalização vai multar. Então o pessoal prefere pagar 50 pila para alguém limpar o pátio do que levar uma multa de R$140, quem lá em Lajeado. Só que aqui a gente sugeriu ao prefeito, né, a título de indicação, e ele disse que o plano diretor já prevê que cada um é responsável pela limpeza do seu pátio. O que nós temos que ter é fiscalização. Mas obrigado pela discussão, está em discussão, nada mais havendo, sem aprovação. Em votação, aprovado na unanimidade.
Processo número 86/2020, pedido de providência número 024/2020, autor, vereador Paulo César Vieira Cabral. Assunto que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia em caráter de urgência a alteração para mão única em sentido da Avenida Cruz de Malta para a Rua Guanabara, ARS 401. Justificativa escrita, essa alteração de mão única se faz necessário para minimizar os riscos de acidentes de trânsito que ocorrem nessa via. Informamos ainda que o tráfego intenso de veículos de pequeno e médio porte, motocicletas, carros, caminhões, diz que é uma rua estreita e com vários comércios. Em toda a sua extensão, os pedestres que necessitam utilizar esse trajeto está sendo um risco constante a todos. Infelizmente, as sinalizações instaladas não têm minimizado as dificuldades, e os perigos que os moradores estão expostos. Tal pedido tem por justificativa atender a uma solicitação dos moradores que pedem por mais segurança. Como vimos, são vários transtornos enfrentados tanto pelos motoristas como pela população, ocasionando inúmeros riscos, sem falar da questão da acessibilidade, um direito de todos.
Senhores vereadores, a pedido do vereador PC, para a discussão, o vereador dispensa a justificativa, uma vez que já consta, subscrita pela vereadora Rosângela, pelo vereador Douglas. Está em discussão, nada a ver com o seu discutido, tem votação, se concorda ou permanece em discussão. Aprovado o pedido de providências do vereador Paulo César.
Processo número 88/2020, pedido de providência número 025/2020, autor Adriano Alves, assunto: que a secretaria competente providencie com urgência uma limpeza e a pavimentação asfáltica do Beco Niterói, beco entre Lava Jato e o Bar do Lu, localizados na rua Arvalindo Prates Donelli. Justificativa escrita, esse pedido se faz devido a reclamações de moradores local. A população relata que meses atrás ocorreu um grave acidente devido aos buracos enormes, sem contar o acúmulo de pedras e areia no término do beco. Segue em anexo o abaixo-assinado e as fotos do beco.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente e público que se encontra nessa casa, esse pedido já foi feito por vários colegas vereadores. É o beco aqui do Lu, aqui, que se encontra em péssimas condições. Principalmente, assim, ó, à frente das casas, os próprios moradores, assim, abandonados, porque a rua está terrível. E aí tem um baixo assinado, você pediu para eles colocar as fotos aí, mas não está em. Não passaram para vocês, cara, né? Então, acho que já vamos publicar no Face e vamos ver se o prefeito dá um jeito, pelo menos, para fazer um recapeamento ali, né, na rua.
Obrigado, senhor presidente. Com sua discussão, nada mais havendo, substituído pelo vereador Pedrinho e aprovada por unanimidade. Vereador PC também se inscreve.
Processo número 89/2020, pedido de providência 026/2020, autor Rafael Divino Silva Oliveira, que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal competente, faça pavimento e saneamento da rua Padre Cacique e também as suas travessas, becos e vielas, no Parque Santa Fé. Justificativo escrito, o bairro Santa Fé é um dos últimos loteamentos feitos sem exigência de pavimento e é um bairro que desenvolveu muito nos últimos anos, necessitando de saneamento e pavimento, pois essa é uma das principais ruas de grande extensão. Então, solicito que seja colocada no cronograma de pavimentação, assim como suas travessas e vielas, para que o serviço que vai ser feito seja feita em sua plenitude, para não haver futuros transtornos.
Está em discussão? Nada havendo a ser discutido em votação. Aprovado por unanimidade, solicito pelo vereador Paulo César.
Processo número 90/2020, pedido de providência número 027/2020, autor vereador Adriano Alves, assunto: que a secretaria competente providencie a manutenção do acesso ao Hospital de Sarqueadas, Associação Hospitalar Vila Nova, localizado na RS 401, à entrada do local que se encontra em péssimas condições. Justificativa escrita, esse pedido se faz devido a reclamações dos pacientes, visitantes e funcionários que utilizam diariamente o trajeto. O mesmo se encontra com muitos buracos e dificultando a entrada, podendo ocasionar até mesmo um acidente por ser uma rodovia com fluxo intenso de veículos.
Com a palavra o autor, dispensa a justificativa, sem votação, se concordam, permaneçam em discussão. Aprovada por unanimidade, solicito pelo vereador Paulo César.
Processo número 94/2020, pedido de providência 028/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto: que o Executivo Municipal crie o Centro de Profissionalização Municipal. Justificativa oral.
Com a palavra a autora.
Bem, queria dar boa noite a todos os colegas vereadores, né, aqui presentes, o público que está nos assistindo e também as pessoas que estão aqui hoje, na verdade, em função da questão do transporte, né, da saudar o pessoal do assentamento, né, 30 de maio, o pessoal está aqui, o pessoal da Vila dos Portos, que está aqui, estava conversando ali com o Chiquinho antes também, sobre a questão do ônibus, né, por isso que eles estão aí, depois a gente vai propor um encaminhamento. Mas a proposição tem a ver com a questão mesmo, até como um copia e cola do nosso prefeito Wadi Butchá, que vinha já nessa construção, até a gente não ia conseguir operar a questão da política, né, da capacitação do emprego, e ele inaugurou na segunda, que foi na sexta-feira que nós tivemos sessão, e infelizmente ele não pôde estar ali presente. E nós precisamos muito dessa questão hoje, porque a gente depende do mercado externo, né, do município, e que as nossas pessoas não conseguem alçar, né, na cidade vizinha, muitas vezes, alguns empregos mais especializados. Então, a gente precisa também ajudar a capacitar essas pessoas para poder adquirir, né, a capacitação necessária para poder assumir alguns espaços de trabalho que têm surgido, né, em outros municípios, em Eldorado, aqui na volta. Então, a gente queria muito, né, que se pensasse em relação a isso. Acho que todos os vereadores aqui são cientes que devem entrar diariamente dezenas de solicitações de emprego para as pessoas, nós estamos vivenciando uma crise muito grande, né, na nossa cidade, e acho que o Poder Executivo tem o dever, nesse momento, de poder se solidarizar em relação, pelo menos, a esse processo de capacitação, inclusive para o comércio, que muitas vezes, né, a gente tem dificuldade de ter as pessoas, mas as pessoas não estarem aptas, né, para o serviço. Então, aqui a gente pede um apoio para que os vereadores nos ajudem a, pelo menos, sensibilizar, não precisa ser um centro, mas que fornecesse, né, na verdade, algumas bolsas de capacitação que para nós seria importante nesse momento. Então, aqui a gente traz nossa angústia, que talvez seja a mais importante do momento atual, né, em relação ao cotidiano do que as pessoas têm passado. Principalmente a juventude, né, que é o nosso norte hoje também, que a gente se preocupa muito, né. Quem tem filhos sabe que os pais lutam para dar um futuro melhor, mas aí depois de formado ainda tem outra batalha, né, que é já achar um espaço aí de trabalho. Então, aqui a gente vem meio que apelar, né, para que nesse momento, mesmo no ano eleitoral, que o Executivo possa, né, estar fazendo algum espaço, algum processo que acolha essas pessoas com capacitação.
Sem discussão? Nenhum vereador se manifestar. Subscrito por todos os colegas vereadores e aprovado por unanimidade.
Processo número 095/2020, pedido de providência número 029/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto: que o Executivo Municipal crie programa de conscientização sobre doenças transmissíveis como gripe e coronavírus nas escolas e garanta materiais adequados para higienização dos alunos da rede municipal de ensino. Justificativa oral.
Antes do início da sessão, a gente conversava ali, eu e o Douglas, mais em relação à questão dos planos de contingência, né, que a gente tem que ter estruturado dentro do nosso município, que a gente não está conseguindo, né. A gente está vivendo um momento de estiagem gigante, né, e a gente vê a dificuldade, nós tivemos hoje pela manhã conversando com o vice-prefeito, a dificuldade que a máquina, né, pública tem de dar as respostas, né, inclusive com questões básicas, como a água para se beber, né? Então, a questão do coronavírus, ela vem exatamente para que as pessoas pensarem nesse planejamento, né? Acho que o Brasil ainda tem uma corrida muito grande, né, pela questão do SUS na defesa, principalmente da prevenção. Eu estava vendo uma nota agora que saiu do CREMES, né, do nosso conselho, pedindo, inclusive, para que a categoria afaste as pessoas, né, que têm sintomas e suspeita, e notifique, né, que as pessoas cuidem bastante a história de onde as pessoas vêm e tudo mais. Mas também a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né, porque agora vem inverno e muitas pessoas acabam se afastando de um resfriado comum, de uma gripe, né, do dia a dia. E que essas medidas que a gente está pedindo aqui também para a questão do coronavírus, que nesse momento daí a gestão pública pode justificar compras, né, em um volume maior e até pela necessidade, mas que elas servem também para o nosso cotidiano do inverno aqui, com as crianças, nas escolas. Teve um momento aqui, acho que a Pamela lembra, daquela síndrome pé, mão e boca, né, como se diz, que falta muita estrutura, principalmente na educação infantil, para dar assistência à higienização das crianças. Material mesmo, né, álcool gel, é sabão mesmo, né, sabão líquido, papel toalha e tudo mais. A gente ainda vê as toalhinhas, né, de pano penduradas por aí, pelo ser marrom, né, nas escolas quando a gente anda. E não é nem culpa, né, da estrutura das professoras ou da direção, mas é porque não tem, né, a questão da quantidade de material. Então, aqui a gente vem pedindo, né, para que o município possa, agora, antes de começar o inverno e essa onda, a gente já tem alguns casos suspeitos aqui em São Jerônimo, mas que não estão confirmados, o exame foi encaminhado, não está confirmado ainda. Então, não tem por que a gente se alarmar ainda, né, com isso. Mas que a gente faça, né, peque por excesso na prevenção também para as outras coisas que são, na verdade, o mesmo caminho do coronavírus, né? Então, a gente ainda morre, nós, as mulheres, mais de feminicídio do que morte de gripe, né? Então, não esqueçam que a gente precisa fazer prevenção. Então, a gente vem pedir o apoio aqui também na votação da proposição.
Senhores vereadores, sem discussão, só informar os colegas vereadores que a casa já está distribuindo em todos os corredores aquele recipiente com álcool gel, e cada sala de vereador vai ter um recipiente, né, para desinfetar as mãos, o negócio todo. É prevenção, né? Prevenção para não remediar. E São Jerônimo teve uma funcionária da saúde que esteve fazendo turismo na Itália. Então, ao retornar, a doutora Lori, que é uma epidemiologista, né, sugeriu que fosse feita avaliação nela para evitar, né, de que pudesse ter algum problema. Mas, felizmente, parece que não é nada, mas tá bom.
Só lembrar que o álcool gel tem que ser 70%, né? Porque as pessoas confundem.
Então, senhores vereadores, nada mais vai ser discutido, sem votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a sugestão da colega vereadora.
Processo número 096/2020. Pedido de providência número 030/2020. Autor: vereadora Biratã Amaral de Quadros. Assunto: que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, cria ou determina um local de recebimento de medicamentos, doações válidos e utilizáveis de pessoas que têm sobrando para pessoas que necessitam de tais. Justificativa escrita: o referido pedido visa atender a solicitação da população que tem medicamentos sobrando e de pessoas que sofrem com a falta dele. Visa também minimizar os gastos públicos na compra de medicamentos que a própria coleta e doações irão suprir, direcionando as verbas públicas para os medicamentos com maior dificuldade de acesso.
Sem discussão? Sem discussão? Não havendo nada de discutir, sem votação, concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposta por unanimidade.
Processo número 087/2020. Proposição indicação 02/2020. Autor: vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto: que esta Casa Legislativa gestione junto ao IP a possibilidade da abertura de uma agência do Instituto no município de Charqueadas, considerando a grande quantidade de órgãos públicos e servidores estabelecidos nessa cidade. Justificativo oral.
Senhores vereadores, como é do conhecimento dos colegas, essa é uma luta que não é de hoje. Nós aqui temos aproximadamente 1.000 funcionários públicos, entre professores, agentes, policiais militares. Então, a gente está sugerindo que a agência do IP de São Jerônimo se instale aqui, facilita o acesso né, facilita o acesso. E o pessoal de São Jerônimo, que é uma quantidade bem inferior, quando precisar que venham até essa arqueada. Essa é uma sugestão que nós estamos apresentando, e o vereador PC já se prontificou, porque um dos diretores do IP pertence ao PP, né? Então o vereador fará a agenda e os colegas que queiram participar da comissão serão bem-vindos. Está em discussão? Nada a ver a ser discutido. Vereadora Rosângela?
Queria subscrever, vereador, e dizer que nós estamos com bastante dificuldade com a agência, né, em São Jerônimo, por falta de funcionários. Na verdade, o Estado não coloca. Então, acho que é uma oportunidade, de repente, né, a maioria daqui, né, os funcionários são daqui de Charqueadas. Eu não sei como é que está aquela situação daquele prédio, foi dado o terreno para o INSS, né, naquele momento, mas o IP não demanda muito espaço, na verdade, para ser uma agência, né, local, assim. Então, de repente, se o executivo possa, né, estar garantindo espaço, seria importante para nós, ajudaria muito, porque a dificuldade do transporte para ir até São Jerônimo é a mesma que a gente está enfrentando muitas vezes aqui, a não ser porque tem as linhas normais de Porto Alegre, senão seria a pior situação, né? Então, seria bem importante, queria subscrever essa proposição.
Obrigado, vereadora. Está subscrita por todos os colegas vereadores e aprovada por unanimidade.
Processo número 093/2020. Proposição e informação número 006/2020. Autor, representação partidária do PT. Assunto que o Executivo Municipal, em sua Secretaria de Obras, envie a esta Casa Legislativa o cronograma da obra do Pontilhão da São Miguel, Passo do Leão, e responsável técnico. Justificativa oral.
Só uma pergunta da Pâmela, já foi, não, né? Ah, tá, foi depois. Bem, nós tivemos hoje de manhã, estivemos lá na obra, né, do Pontilhão, para ver, porque as pessoas, até teve uma foto meio que as pessoas já começam a ver outros lugares, né, acabam associando, e aí até a gente aproveitou para visitar a gestão da obra e ficamos muito preocupados, né, com a estrutura e o tamanho que demanda, né, na verdade, aquela obra. Até porque não é uma obra simples, né, não entendo muito disso, mas sei que demanda bastante a questão da tecnologia lá, porque são canos grandes, né, um espaço que não é pequeno entre a questão de o término, né, de uma ponta para outra. E aí hoje nós estivemos conversando com o secretário, né, de obras, que nos recebeu pela manhã, para ver essa questão de qual seria esse cronograma, né, de se ele está usando a estrutura mesmo da prefeitura, principalmente pela questão do inverno, que daqui a pouco começam as chuvas e se não termina, a gente vai ter problemas ali naquela passagem. Ele nos disse que até deu a data, dia 20 de março, né? Eu preferi dizer que até final de março, né? É para terminar a obra que eles estão fazendo. Eles têm poucas máquinas, inclusive quase nenhuma máquina, ele comentou com a gente, que grandes dificuldades, né, de operar com as máquinas que tem. Então, o município tem dificuldade pela agilidade, exatamente pela questão mesmo da estrutura de poder terminar. Até a gente comentou com ele do processo que o consórcio tem de horas máquina, ele disse que contratou exatamente ontem essas horas para poder agilizar lá a obra. Então, pelo menos nós estamos mais tranquilos que talvez acabe mesmo, né? Então, pelo menos a gente teve uma noção aqui. Depois ele vai mandar por escrito para nós, eu posso, na resposta, colocar. Falou dos outros cronogramas das ruas que estão mais complicadas, mas eu disse para ele que aquele cronograma é muito pequeno em relação a todo o prejuízo que nós temos de várias ruas, né? Tanto na Vila dos Portos, em loteamentos mais novos, no centro. Ele disse que vai começar amanhã, Júlio Rosa, essa é a fala. E a gente começou hoje, né? A Júlio Rosa disse que ia tentar hoje ou amanhã. Então, para nós é importante que a gente possa melhorar a infraestrutura e para as pessoas poderem transitar no município. Então, já antecipamos aqui um pouco da resposta dessa proposição.
Vereadores, subscrito pelo colega vereador PC, e está em discussão. Senhor, fazendo uma breve, uma reflexão a respeito do que é, do que são as coisas, né? Então, essa aqui é uma casa. Desculpa. Essa aqui é uma casa política, onde a situação tenta mostrar o que está sendo feito e a oposição tem razão em cobrar as coisas que deixaram de ser feitas. Só que é do conhecimento de todo mundo que nós vivemos os dois primeiros anos reflexo de uma recessão. Os impostos vão para Brasília e voltam dois anos depois. 2015 e 2016 foram anos recessivos. O imposto de 2015, a Gerdau demitiu gente, a Gerdau parou de exportar aço, o imposto vai para Brasília em 2015, volta em 2017. O de 2016 vai para Brasília, volta em 2018. Né? Cabe à oposição apontar e fazer as suas críticas com razão. Fui oposição muitos anos, já fiz muita oposição e sempre eu aponto o que não está sendo feito. Mas a gente se esquece de dizer o porquê que as coisas deixam de ser feitas. Hoje estamos aqui, senhores, com a comunidade que está sendo desassistida pelo serviço urbano de ônibus. Né? Parabéns à comunidade, que geralmente são convocadas por Facebook e não vêm aqui. Hoje a comunidade se representar. E eu só soube da situação que a comunidade está vivendo, a Vila dos Porto, lá no assentamento, né? Lá no Parque Manuel João, eu soube, se me permite que eu faça referência à Luciana, que é muito coerente sempre nas suas cobranças, né? Então é muito importante que as pessoas sejam coerentes nas suas cobranças e imaginem o porquê das coisas não terem acontecido. Parabéns, Luciana, graças à movimentação da comunidade, esta Casa Legislativa vai cumprir com a sua obrigação. Né? Nós vamos cobrar que o prefeito exija da empresa que ela cumpra o contrato. Por quê? Reduziram horários. Então, o Uber hoje é mais negócio a pessoa andar num Uber do que às vezes andar de ônibus. Então, a pessoa liga para o aplicativo, o Uber vai lá no Manuel João, vai lá no Porto ou vai lá no assentamento e cobra R$5 para largarem onde querem. Então, né, quem tem aplicativo? O clandestino não. Clandestino cobra a mesma coisa que táxi. Mas não estou falando de clandestino, estou falando de Uber. Então, o Uber está tirando a clientela do ônibus. E o ônibus, na ideia deles, se sentem que estão inviabilizando o seu serviço. Estão trabalhando com prejuízo. Mas nós não temos culpa disso. Quando fizeram um contrato com o município, eles têm que cumprir. O próximo contrato que façam um reestudo. Então, senhores, senhoras, parabéns pela sua luta. Esta Casa Legislativa, sem dúvida nenhuma, não vai se furtar de estar ao seu lado. Não contra o prefeito, porque o prefeito também está ao lado da comunidade. É que o prefeito agora vai ter que cobrar da empresa que cumpra com o contrato licitatório que ganhou. Dando continuidade, senhores, vamos para a última proposta.
Processo número 082/2020, proposição pedido de providência número 031/2020. Autora, vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva. Assunto, que o Executivo Municipal cria o programa Jovem Aprendiz no âmbito municipal. Justificativa oral escrita. Solicito que o Executivo Municipal crie o programa Jovem Aprendiz no âmbito municipal, pois mesmo tendo uma grande contratação de estagiários, entendemos que não conseguimos ajudar todos os jovens do nosso município. Os jovens precisam de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O programa Jovem Aprendiz consegue contemplar jovens de 14 a 24 anos.
Senhores vereadores, está em discussão? Com a palavra, a vereadora.
Queria subscrever e sugerir até o presidente da casa que juntasse, eu sei que a gente vai votar hoje também um projeto, um veto, né, que tem a ver com isso, que juntasse todas as vezes que nós, vereadores, aqui todos pedimos, né, alguma coisa em relação a algum programa, algum projeto de lei, alguma coisa para a juventude. Isso é bem importante, né, a Pâmela trazer hoje aqui de novo, porque sensibiliza talvez mais o executivo, né? Até porque a Pâmela é uma vereadora jovem, né? Tem feito trabalho em relação a isso, bastante nas áreas do esporte, em relação à questão mesmo da juventude. Então, queria subscrever e se somar, né, essa luta que, para mim, como eu disse antes na proposição, é a mais importante porque é o futuro da nossa cidade. Né? Então, a gente precisa criar programas, criar incentivos que possam estar colocando aí, tirando o nosso pessoal desse limbo, né, que fica sendo aproveitado por outras coisas na vida e no cotidiano da nossa juventude. Então, queria subscrever também.
Senhores vereadores? Senhores vereadores, obrigado pela participação da vereadora. Está em discussão a proposta da vereadora Pâmela que o município crie o programa Jovem Aprendiz. Né? Sempre, a vereadora está com a palavra, a vereadora Pâmela. Com a palavra.
É que a gente fez uma justificativa bem boa, né? Só para pedir, né, a colaboração dos colegas, como a vereadora Rosângela disse, até por eu ser uma vereadora jovem, a gente já vem trabalhando essas ações desde o início. É uma proposta que eu já venho conversando com o prefeito, que ele também se colocou à disposição, e a gente vai tentar colocar aqui até para ter mais força, né? Porque uma coisa a gente deixar combinado lá e outra coisa a gente colocar aqui, que é a aprovação de vocês, daí ele pesa muito mais. É um projeto que vai poder ajudar mais a juventude, até porque o estágio só pode ser contratado com 16 anos. E o jovem aprendiz já pode com 14. E, como a doutora Rosângela falou, os jovens hoje, para algumas coisas, estão começando muito cedo mesmo. Então, quanto mais a gente ocupar eles, a gente vai conseguir realmente tirar eles de muitos caminhos ruins. Muito obrigada.
Parabéns, vereadora. Felicita pelos colegas vereadores na unanimidade. Vereadora, só queria se manifestar mais, não?
Não, estou esperando só terminar, eu quero uma questão de ordem.
Ah, pois não.
Estou cuidando, seria muito rápido, né? Eu tenho que ficar.
Então tá. Senhores vereadores, obrigado. Obrigado. Parabéns à vereadora Pâmela pela iniciativa.
Senhor presidente.
Pois não?
Eu queria fazer uma proposição verbal. Agora está vindo para aqui para a câmera. Uma senhora me atacou ali, duas senhoras me atacaram a respeito do assunto ainda dos ônibus ainda.
Sim, essa é a minha questão, por isso eu já pedi.
E eu, como presidente da comissão aqui dessa casa, de trânsito, eu gostaria que fosse uma proposição aí, que eu pedi para o executivo convocasse uma reunião junto com os dois empresários, o Fábio Túlio e o seu Cláudio, para nós discutirmos esse negócio dos atrasos dos horários e os percos de horário que trocaram tudo, está virando uma bagunça aqui no município. E eu gostaria então que tivesse uma proposição que o prefeito convoque uma reunião junto com nós, vereadores da casa, algum líder do bairro, que estão sendo prejudicados, para nós discutirmos. Porque eu acho o seguinte, se houve negociação do J.C. Lopes junto com a Vitória, o povo não tem culpa nenhuma. Quem tem que cumprir com esse contrato é o J.C. Lopes. Então, nós temos que julgar ele, né, presidente? Eu gostaria, então, que o presidente da comissão da casa, do trânsito, que fosse feita a reunião o quanto mais breve possível, para que nós pudemos discutir junto com a comunidade e a solução. Porque o Vitória já é uma porcaria, todo mundo sabe que é uma porcaria. É capo quebrando todos os dias. Mas nós não temos que cobrar o Vitória, temos que cobrar o dono do contrato, o responsável do contrato, que é o seu J.C. Lopes. Então, eu gostaria que fosse feita essa reunião o mais breve possível, junto com a comunidade também. Os líderes de bairro aí, as pessoas que estão sendo comunicadas, junto com nós nessa reunião, para ver o que eles vão dizer para nós. Qual é a resposta do J.C. Lopes para nós? O que ele vai fazer? Se o contrato é dele, ele é o responsável do contrato, e ele ganha por isso. Então, eu gostaria que nós, mais breve possível, fizesse essa reunião junto com nós, vereadores. Eu, como presidente da comissão daqui da casa, gostaria que fosse o mais breve possível.
Desculpa, só indo ao encontro do que o vereador José está sugerindo, eu acho que é uma das alternativas. A vereadora Rosângela provavelmente também ia fazer uma proposta nesse
mas
sentido.
Mas a minha é um pouquinho diferente.
Então, O ideal seria que nós cobrássemos que o contrato fosse cumprido. O Expresso Charcadas abriu mão da concessão, vendeu os direitos para o Expresso Vitória e não estão cumprindo o contrato. Mas vamos ouvir, antes de concluir a ordem do dia, a proposta da vereadora Rosângela.
A nossa encaminhamento com proposição também é que o executivo encaminhe a ruptura do contrato e que faça a nova licitação. Porque isso não é a primeira vez que acontece. A comunidade hoje veio aqui, né? O pessoal convidou, deve ter contatado com vários vereadores, né? Todo mundo tem relação na cidade. A gente convidou as pessoas para estar aqui, porque estavam angustiados em relação a isso, e as respostas são vazias. uma empresa que tem um contrato, que participa das reuniões da comissão de trânsito, que aqui a gente insiste para quem é da comissão participar lá também, né? O vereador Escolinha tem que estar lá presente na comissão nossa, lá da municipal, não só aqui da Câmara, para que possa cobrar a ruptura. Inclusive, a posição do chefe de trânsito, o André, tem sido essa, porque a tentativa de aumentar a passagem sem dar justificativa, né, em relação a todo o contrato, não existe. E aí as pessoas chegam como empresa, fecham um serviço, não avisam a comunidade, as pessoas ficam na parada mais de 3 horas, as crianças, esperando, né? Nem a prefeitura sabia, e aqui não estou se defendendo, mas a prefeitura não sabia da falta de compromisso que a empresa, né, tem. Eles não comunicaram na comissão. E aí, desde ontem, eu mesmo, pessoalmente, estou atrás para saber respostas, estão se reunindo a portas fechadas, não chamando os vereadores para participar, e aí apresento uma nova planilha de horário, parece com diminuição de outros horários. E aí eu disse, Wilson, está aqui no meu telefone, só pode ter redução de horário, alteração de contrato, que passe pela Comissão Municipal de Trânsito. Não pode ter nada, nenhuma alteração. Já foi irregular, e aqui a gente vai fazer a discussão jurídica, quando teve essa inserção do do Expresso Charteadas, que autorizou o Expresso Vitória a fazer. Não era nunca para a prefeitura ter aceitado, porque a licitação que ganhou foi o Expresso Charteadas há 20, 30 anos, era por 30 anos, 20 ou 30, não me lembro agora de saber. Só que não poderia ter sido aceitado esse consórcio que eles fizeram. E aí, simplesmente, a população fica à mercê se um não se acerta, se o outro não se acerta. Nós queremos uma proposição de ruptura, né? E que seja feita a licitação urgente em relação a isso. Porque o Expresso Vitória vai fazer de novo. A relação não é de respeito nem com o ente público, né? Foi o que eu disse para o Nono hoje. E aí tem que ver as questões jurídicas. Pode fazer reunião, se quiser. Sou a favor que faça uma proposição de reunião. Acho que isso não vai resolver, porque a tentativa de aumento do valor da passagem. Eles querem um aumento, as empresas querem um aumento. Só que também nós precisamos de mais dados técnicos para saber quanto sai, de onde sai, né, o valor que tem que ser. As linhas foram apresentadas para nós em uma reunião, acho que a Escolinha estava também, que tem linhas que não têm lucro. Mas isso não é um problema da população, né? Então o ente público tem que sentar e conversar e resolver, o que não pode deixar a população sem assistência, porque infelizmente lugares mais distantes da nossa cidade ficaram ao léu ontem de informação, ninguém sabia de nada. Nem o executivo, que ficou sabendo depois, né, também dessa questão da falta de prestação. E eu vou ser bem sincera, as empresas têm que ser sérias com o nosso município, não pode ser assim. Simplesmente, hoje tive um relato de uma senhora que mora na estrada ali de Ratos. Ela não vem a São Jerônimo, ela faz quimioterapia. Ela vai à Rua dos Ratos pegar o Lousada para fazer sua quimioterapia em Porto Alegre, porque ela diz que a diferença é cruel, né? Do tratamento, da disponibilidade de veículo, né? De carro. Ou a gente muda essa situação, porque isso está refletindo dentro do nosso município também, não é só na região, né? O nosso município está descoberto do transporte, a população está ficando. As pessoas não têm, como o senhor falou, presidente, né? Não tem dinheiro para pagar um Uber, para trazer todo dia o seu filho para vir na escola. Não tem como fazer isso. Ou a gente fala sério também. E aí eu disse para o seu Edilon hoje, discuta então se vai ser subsídio, se vai ser outras sessões. Eu proponho que a gente, além da reunião, que a gente possa encaminhar, né? Se não for ruptura, se os outros vereadores não concordarem, mas que faça uma nova licitação, inclusive, né, frente a essas quebras de contrato, porque tem que ficar claro que isso é uma quebra de contrato. Quando as pessoas não comunicam a falta por vontade, é que nem na saúde. Se a gente fecha um hospital, olha, a partir de hoje não tem mais atendimento. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Então, a gente está cobrando a mesma situação aqui. O executivo disse que amanhã tem uma reunião, né? O Nono disse que amanhã de manhã tem outra reunião. E à tarde parece que vai sair alguma coisa. Acho que tem que estar alguém da Câmara, né? Um presidente da Câmara, alguém tem que estar participando, a comunidade tem que estar sendo escutada. Porque eu quero só para terminar. faz muitos anos, né? Eu era moradora da Vila dos Portos, faz muitos anos que isso acontece. Isso não é de hoje. Essa situação da humilhação que as pessoas passam é da época sem asfalto, com asfalto, a gente continua ainda discutindo a mesma grade de horário. Guaíba sim fica sem transporte, né? Também foram cancelados e ninguém foi informado de nada. Imagina a distância, é pior ainda, né? Para as pessoas irem. Aí quando tu chega em Guaíba City, as pessoas dizem que gostam de Eldorado. Elas não gostam de Santiago, tu sabe disso, porque Santiago não está nem para eles, né? Então a gente precisa pensar numa solução, né? Essa solução é uma reunião, mas a ideia é que se faça um novo processo licitatório para a gente poder criar mais corpo de responsabilidade aqui em relação a isso. E se a empresa quer sair, se ela acha que está dando prejuízo, ela tem que informar o prazo, né, em relação a isso. E não romper e deixar numa segunda-feira as pessoas sem transporte.
Obrigado, vereadora. Pessoal, dá licença, senhores. Desculpa a gente ser um tanto grosseiro. É que pelo regimento não permite que se manifeste, apesar de ser uma casa democrática, né? E a gente tem a obrigação aqui de exigir no mínimo que as regras. Então, assim, ó, resumindo tudo, o Vitória não está cumprindo com o contrato. Não cumprir com o contrato, tem que deixar para outra empresa. A vereadora propõe que seja rompido o contrato, porque eles não estão cumprindo com as regras que eles acordaram. O vereador Josi propõe que a gente reúna as partes para que haja uma discussão e encontremos o meio termo. Né? Porque se rompermos o contrato, né, esse intervalo entre fazer nova licitação vai causar talvez mais prejuízo. Por isso é importante a discussão. Né? Então, senhores, a princípio, né, eu acho que a proposta dos dois colegas é boa, mas nós vamos...
Vereador, mas pode ser encaminhada a licitação com a continuidade do contrato. O contrato é esse atual, mas com risco que eles deixem a gente na mão em vários momentos. Né?
Claro.
Eu não tenho problema quanto a isso, mas acho que tem que encaminhar isso mesmo, que
não,
leve
claro,
um ano.
Claro.
Né?
A senhora não tem problema, vamos gravar o
problema.
Eu
me rendo à reunião, não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa de esclarecer, mas acho que tem que isso. Inclusive, em algumas manifestações ainda na comissão, já teve brigas bem feias lá em relação a tudo isso. Então a gente pode transcrever, não, mas exigir uma licitação não tem problema.
O que nós vamos pedir a princípio, vereador, assim, que nessa reunião que vai ter amanhã entre a concessionária, né, e o executivo, que haja participação dos colegas vereadores. Né? Então, para que a gente tome ciência do que está acontecendo, e a partir de então, né, o que vocês acham? Vereador?
Presidente?
Pois não.
Todos nós sabemos a dificuldade hoje em dia para chegar numa licitação. Isso leva sai a licitação, tem 15 dias de prazo para ver se vai recolher ou se não, vai enrolando e vai levar anos e leva anos. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, nós não podemos ser omissos. E discordo quando a vereadora disse que não adianta a proposição. Nós temos que fazer essa proposição e temos que botar as cartas na mesa para eles. Nós temos que chamar eles aqui, porque nós temos de poder para isso. E nós somos eleitos para isso. É para cobrar. Nada mais, nós não queremos nada mais. Nós só queremos que seja cumprido um contrato que foi feito. Só isso. E vai sair, nós temos que saber amanhã se for possível já. Ah, porque a licitação vai levar 2, 3 anos, já saiu aí. E não adianta. O senhor sabe muito bem, quando a licitação é feita, depois de prazo, aí um recolhe mais 3 meses, aí outro recolhe mais 3 meses, e assim vai rolando. E o povo fica surpreso. Eu acho que temos que chamar isso aqui. Os dois empresários, um que estava prestando o péssimo serviço e um que entregou a banha para o outro, chamar aqui na Câmara, lá na Prefeitura, junto com a comunidade, e botar a casa na mesa. Ou vocês cumprem, ou nós vamos fechar a empresa. Pronto. Porque não, o que não dá para você é nós ficar aqui, ó. O que de nós, se for posição, vai adiantar ou não vai adiantar. Nós temos que chamar mais ali, botar na mesa, a casa na mesa, olha. Queremos sim que sejam cumpridos os horários. Vocês ganham para isso. Vocês ganharam a licitação para isso. Então, nós queremos que vocês cumprem o que está no contrato. Nada mais.
O Pedrinho está um tempão com o dedo levantado ali. Por favor, vereador, depois a senhora conclui, vereadora.
Boa noite, presidente, boa noite à mesa, colegas vereadores e vereadoras, público presente. Eu só vou dar a minha opinião também, porque eu estou com 54 anos, faz 26 anos que fiquei muito pouco tempo nos portos, mas conheço lá, minha família toda mora lá, amigos meus moram lá. É, é um caos que está acontecendo com a linha do Vitória, está fazendo com a Vila do Porto, não só a Vila do Porto. No primeiro ano de mandato, eu pedi parada da Vila do Porto e até hoje eles botaram uma lá que o banco faz assim. Não tem como tentar. É uma pouca vergonha isso aí. O executivo tem que tomar uma providência com Vitória, porque ele é um descaso contra a população. Não é só a Vila do Porto, que eu estou defendendo a Vila do Porto, que eu tenho parente lá, mas é toda, é Parque Santa Fé, é todas as ruas de Carteado, São Miguel, todos os bairros, não é só a Vila do Porto. Só que eles estão assim, eles que mandam, o Expresso Vitória que manda, mas o Executivo tem que tomar uma providência, presidente. O prefeito nosso tem que tomar uma providência.
Pois
porque
não.
Nós não votemos nele, mas ele é o nosso prefeito de Carteado. Então ele tem que tomar uma providência.
Eu acho assim, às vezes o Paulinho escuta e talvez não entenda, mas assim, a minha proposição não é contra a proposição de ninguém, né? Eu só estou tentando uma coisa que é importante, podemos fazer reunião, poder ter proposição, pode ser tudo, né? Pode ter uma nova licitação, isso não é um problema. Mas uma coisa importante que a comunidade está pedindo, eu acho que eles têm direito, que é uma coisa que nunca acontece, é um papel, um comprometimento por escrito da empresa. Eles querem isso. Eu sei porque os moradores do Porto mesmo colocou no grupo da comissão e disse, nós queremos por escrito, porque já aconteceu isso antes. Essa é a fala do pessoal, né? Então amanhã na reunião a gente tem que fazer o expresso, né? O Vitória, se comprometer que vá cumprir o contrato. Se as pessoas não querem, então nos avise, que daí a gente dá um outro jeito, né? O município tem que dar um outro jeito em relação a isso, os vereadores acham a solução junto. Mas a gente precisa resolver isso. Não dá para brincar de fazer transporte, né? Então, eu queria sugerir que a gente possa, se o presidente conseguir amanhã, né, esse espaço para todo mundo participar, isso é bem importante. Assim. Todos vereadores. Sim, não, é isso que eu estou falando. Ele avisa todo mundo.
Claro.
E alguém, depois a gente marca essa reunião com a comunidade, inclusive, porque, assim, as pessoas da comunidade vão fazer por escrito, as pessoas vão fazer, vão solicitar o prefeito. Então, acho que é uma resposta bem boa essa para o pessoal.
Vereador Douglas.
Senhor presidente, gostaria também de agregar ao que já foi opinado pelos colegas vereadores. Eu também tenho sido cobrado de alguns amigos que utilizam as linhas. Gostaria de, inclusive, dizer para o Fábio, que deve estar nos vendo através do Facebook, né, que eu tenho dado o número dele para todo mundo. Se ele está recebendo ligações de números estranhos, provavelmente pode ter sido eu que dei teu número, viu, Fábio? Porque tem sido um desrespeito que Vitória tem feito, vem fazendo com a comunidade. Eu sou usuário do transporte do Expresso Vitória, e a gente entende, de certa forma, o subsídio que é feito quando se anda 50 e poucas pessoas num carro, num ônibus, para que quando tenha uma linha de 5 pessoas, essa linha de 5 pessoas seja sustentada por aquela que sempre tem bastante gente. A gente sabe que funciona assim, é o subsídio, né? Tira da onde dá mais para manter o que tem menos. Mas o Expresso Vitória, apesar de ter reduzido alguns horários, né, algum tempo atrás, dessa vez passou do limite, porque encerrou as atividades, encerrou os horários. E tem pessoas que dependem desses horários. Então, assim, falta de consideração. Ficamos constrangidos porque as pessoas nos cobram e, por mais que, de certa forma, as pessoas acham que a gente tem o poder de resolver as coisas, não é bem assim. Claro que a gente tem que fazer e buscar os meios para que isso aconteça da melhor forma possível, e também tentar entender a motivação que fez com que o empresário tenha essa atitude. Mas também tomar essa atitude sem ninguém saber, se simplesmente decretar, determinar, não, fica muito feio. Então, assim, a gente vai estar cobrando, vou estar dando o número dele, o número do Wilton, do Ferreira, de todo mundo, porque ele não pode ficar assim. Que consigamos todos nos reunirmos e fazemos com que fique bom para todos, né? Vão dizer que não fica bom para eles, mas a gente sabe que vai ter que existir, vai ter que ter, porque foi assumido um compromisso. Então, fico entristecido com a maneira com que o Vitória, com os diretores do Vitória, os responsáveis do Vitória, tratam esse assunto. fica a minha indignação em que a gente consiga, através de proposição ou de uma reunião, né, com o Executivo, Vitória e Comunidade, e Conselho também, Câmara de Vereadores, que a gente consiga ter um alinhamento e reveja aí essa situação.
Muito bem, vereador. E um vereador mais para manifestar?
Só para terminar, tá, vereador, não é ser chata, mas assim, tem uma coisa muito grave que aconteceu, que foi deixar as crianças sem aula. Né? Então, assim, isso vai além do nosso olhar, né? Além do serviço, teve pessoas que faltaram o serviço, faltaram aula, né? Teve gente que tinha consulta, tinha várias questões de banco, né? As pessoas que moram fora não conseguiram sair. Então, insistir com a gravidade, quero, né, que, parabenizar o Douglas, porque isso tem sido muita humilhação para nós, vereadores, porque quem é cobrado é nós, né? Nas redes, no dia a dia, no WhatsApp. E a gente não dá mais para suportar a situação. Eu já falei do Sérgio Long em relação a isso, ele disse que não participou da reunião, foi o prefeito que participou. O André também não participou, quem participou foi apenas o jurídico no primeiro momento, né? O Nuno disse que ainda não tinha relação e o Wilton decidiu apresentar uma nova grade e eu lembrei ele, nova grade somente na comissão com aprovação. Então, só para deixar registrado que tem coisas legais aqui envolvidas.
Pois não, senhores, convém salientar que a doutora Rosângela, a vereadora Rosângela, representa esta casa legislativa na comissão de trânsito. Com o colega mais vereador, a senhora, comissão, a senhora está na comissão?
Não, é o Esporinha.
O vereador Esporinha?
Não é Esporinha? É do trânsito. Agora me pegou. Cássio,
então, tá.
Quem é da presidência da comissão de trânsito? Não.
Então, mas pessoal, assim, ó, nós vamos ligar agora para o doutor Cláudio Honor, nós vamos ver que hora vai ser a reunião amanhã. E os colegas que queiram participar...
Douglas, é tu? É o Douglas, presidente.
Eu? Então tá, senhores. Então, agora nós vamos passar para a apreciação do veto do Executivo ao projeto de lei do vereador Rafael. A colega vereadora. Então, o vereador Rafael, para que as pessoas que estão presentes aqui possam entender, o vereador Rafael... Rafael Divino apresentou uma proposta ao Executivo, né, de conceder às empresas que empreguem jovens, né, uma redução no IPTU de 5%, né, vereador? Para as empresas que empregarem até cinco funcionários. Então, as empresas teriam uma redução no seu IPTU de 5%. Né? Então, isso é para incentivar as empresas à contratação de jovens. Aí o Executivo Municipal vetou o projeto do colega, que colocou em apreciação o projeto, alegando interesse público. E realmente há interesse público. E o Executivo mandou a justificativa do voto. Este veto vai ser apreciado para manutenção do veto, né? Ele não pode ter dois terços dos votos vereadores, pode derrubar o veto do prefeito e prevalece a proposta do vereador. Então, nós vamos ouvir aqui as razões do veto, né, por que que o prefeito vetou. Né, então, quando se dá uma concessão, tem que se dizer de onde vai tirar o recurso para repor aqueles valores. Né? E o prefeito alega na sua última razoada ali que, se tratando de um ano eleitoral, a justiça eleitoral proíbe que se dê benefícios. Mas a vereadora fará a leitura de todo o veto, todas as razões do veto.
Razões do veto. Pretende o projeto alterar o Código Tributário Municipal, instituindo o programa IPTU Jovem, o qual concede o benefício fiscal consistente em reduzir o IPTU ao proprietário do imóvel que esteja em funcionamento e estabelecimento que comprove a existência de jovem contratado sob regime CLT, em todo o seu quadro de pessoal, com aprovação de contratação de 1 a 5 jovens. Tá, esse é o projeto. O benefício concedido será de desconto de 5% do IPTU com a comprovação de contratação de 6 a 12 jovens, o benefício concedido será de desconto de 7% no IPTU e, quando comprovada a contratação mais de 12 jovens, o desconto é de 10%. Por tratar de concessão de benefício fiscal da natureza tributária e representar uma renúncia de receita, este projeto deverá estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deverá iniciar em sua vigência e nos dois seguintes. O atendimento dos dispositivos que exigem a devida adequação orçamentária e equilíbrio de contas públicas, em especial o artigo 14 da lei e artigo 113 do ato das disposições transitórias. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ao benefício de natureza tributária do qual decorre renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a sua vigência nos dois seguintes: atender ao disposto da lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita de lei orçamentária na forma do artigo 12º e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo da lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado por meio de aumento da receita proveniente da elevação, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Artigo 113. A proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória ou renuncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Outro aspecto importante a ser considerado é a proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, conforme estabelecimento no artigo 73, inciso 10 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. No ano em que se realizar eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Ante essas ponderações, considerando que o projeto de lei é inconstitucional, fundamento pelo qual cabe opor o veto total, sendo que nos propunhamos para um momento, colhemos o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Simão Éder de Souza, prefeito municipal.
Vereador Rafael, por favor.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Eu gostaria de pedir que a vereadora secretária fizesse a leitura do parecer jurídico dessa casa e do parecer da comissão.
A legalidade aqui analisada diz tão somente a constitucionalidade do ato legislativo e de sua competência, não se fazendo análise de conveniência e discricionalidade própria do Executivo. No que transe a análise dos aspectos legais e constitucionais do projeto, ora discutido, razão não assiste ao Executivo Municipal quanto da apresentação e fundamentações do presente veto. Se não, veja. Primeiramente, ratificamos o parecer outrora exarado nos autos do PL objeto do presente veto. Com efeito, sem se tratando de matéria de natureza tributária, não estamos diante de caso de competência restritiva, onde compete a apenas um órgão legislar acerca de determinada matéria. É o que se verifica no texto da Constituição Federal, que em seu artigo 61, inciso Primeiro, dispõe sobre as matérias de iniciativa privada do chefe executivo, reservadas de forma exclusiva ao presidente da República, que são aplicadas também ao prefeito municipal por simetria e exclusão. Nesse sentido, o município detém competência para legislar sobre matéria tributária nos termos do artigo 30, inciso 3º da Constituição da República, sendo que a iniciativa parlamentar é amplamente admitida para regular questões que envolvem matéria tributária, desde que a Constituição da República não impôs qualquer outra restrição a respeito. Quanto à inobservância ao disposto do artigo 14 da Lei, da Lei 113, é importante destacar que é imposição legal que compete estritamente ao Executivo, pois cabe ao município a exceção do impacto orçamentário, sendo plenamente sanável o vício apontado, fundamento que não infirma a aprovação do PL. No que tange a restrição da lei eleitoral sobre a distribuição gratuita de bens em pleito municipal, há que ressaltar tal assertiva, na medida em que o ano corrente seria apenas para o contribuinte protocolar o pedido do recebimento do benefício que, em caso de deferimento, seja contemplado apenas em 2021. Assim que se passem as pontuais alegações expostas pelo Executivo, não há qualquer óbice legal ou constitucional em relação ao PL interno. Entretanto, não integra a atribuição dessa Procuradoria Legislativa atender no mérito acerca da existência ou não de interesse público com relação à matéria constante ao projeto vetado, cabendo essa análise se assim julgarem aos nobres vereadores através da manifestação soberana do plenário. Comissão de Justiça e Redação recebeu o veto de autoria do Poder Executivo para analisar o parecer, conforme o ofício do prefeito. Dá para considerar que o projeto de lei é inconstitucional por se tratar de concessão de benefício fiscal de natureza tributária e representar uma renúncia de receita. Este projeto deverá estar acompanhado da estimativa do impacto orçamentário. Sendo assim, opta pela rejeição do projeto. Comissão de Justiça e Redação.
Desculpa, vereadora, mas quem faz parte da comissão?
Vereador Claudemar Nilson, relator. Vereador Paulo César, o presidente. Vereador Pedro Edson Rocha, vice. Vereador Adriano, segundo suplente. E vereador Douglas, o primeiro suplente.
Bom, gostaria de aqui esclarecer um pouco, talvez os vereadores mudaram de opinião, porque fiz parte da reunião da comissão, e a comissão foi clara, bem clara, por sinal, e votou pela a rejeição do veto.
Isso, vereador, eles votaram pela rejeição do veto.
Senhor, não.
Ah, tá. É que pareceu que tinha votado contra o projeto. Bom, senhoras e senhores, colegas vereadores, no ano passado, como todos sabem, apresentei o projeto e foi aprovado por esta casa por unanimidade, por todos estar cientes, analisaram, passou pelas comissões, entenderam que tem interesse público na proposta apresentada. O prefeito, por entender, talvez pela secretária de Finanças apresentar para ele algum quadro que ela entenda um pouco melhor, digamos assim, ele entendeu que teria que rejeitar o projeto. Eu lembro que na oportunidade ele me chamou para falar sobre o projeto e eles me falaram assim, não, mas a Gerdau vai ganhar 140 mil de desconto. Aí eu peguei e perguntei, mas só um pouquinho, a Gerdau vai 10% do IPTU da Gerdau, vai dar 140 mil de desconto anual. Aí ela me diz, não, é que a Gerdau já paga com desconto e pega 30% de desconto. Ela paga com antecedência, à vista, e pega 30% de desconto. Aí então, nós estamos renunciando de incentivar o emprego, a renda, aos jovens, estimular o emprego. E aí, então, é renúncia de receita 10% para incentivar o emprego dos jovens, onde nós estamos sabendo que boa parte das empresas contrata jovens, só quer contratar com experiência. Então, 30% não é benefício fiscal para quem paga com antecedência. Sem contar que ela levou tudo em conta os 40% que ela levaria, mas isso não quer dizer, não tem nada a ver com a proposta apresentada. 30% é por pagar adiantado. 10% é por contratar jovens. Estou dando um exemplo de Gerdau. Então, assim, senhoras e senhores, eu acredito que continua tendo interesse público na proposta, independente de qualquer argumento, se o momento é eleitoral, a proposta foi apresentada no ano anterior, mesmo que passe a valer nesse ano e por motivos de ser ano eleitoral não possa conceder benefício, no próximo ano vai poder, independente do prefeito que seja, a não ser que esse ano se apresente outra proposta. E foi assim conversado também na comissão, que alguns vereadores entenderam que 12 jovens, por exemplo, para a Gerdau é pouco. Ao meu ver, para algumas empresas nunca vai chegar a 12 jovens. Então, assim, ó, nunca vai estimular eles a contratar jovens. Mas eu entendo, aqui nós vivemos a democracia, eu acho que nós temos que votar por derrubar o veto do prefeito. Obrigado.
Senhores vereadores, está em discussão. Só que o senhor tem que imaginar, o senhor tem que se imaginar, o vereador Piteco, que é uma grande liderança e um jovem líder, né? Amanhã depois pode ser prefeito, né? E vai abrir mão de 140 mil para a Gerdau, que é uma empresa que já suga, que já troca um empregado que às vezes ganha 5 mil por 3, que ganha 1.500, entende? Então, eu não sei, eu estou sendo bem isento aqui, vereador, eu acho essa iniciativa maravilhosa. Vou procurar uma forma de incentivar a contratação de jovens, mas a Gerdau, né, já suga o peão e nós vamos dar um desconto no IPTU deles, que é o maior pagador de IPTU de Charqueadas, para eles contratar o que eles fazem sem que a gente tenha que incentivar. Porque eles botam 3 jovens no lugar de um trabalhador, botam aquele pai de família para a rua e, claro, isso entende? Eu acho ótimo, eu só estou aqui fazendo um meio de campo aqui, vereador. Que amanhã depois o senhor pode ser prefeito e 200 mil pode fazer falta para construir um pontilhão da São Miguel, para iluminar os portos, para comprar uns 2 ônibus para fazer transporte de graça. Então, eu só lanço esse ponto de vista aqui, né? Porque a defesa do veto, né? A defesa do veto diz, claro que toda a lei que fala sobre tributos, ela é sempre votada num ano para vigorar no outro. Ela nunca passa a vigorar no mesmo ano, mesmo porque os IPTUs já foram pagos, né? Ela sempre é de um ano para o outro. Então, assim, ó, entende? Então, é essa aí. Ela vigora sempre para o próximo ano. Então, não sei, mas os colegas, o plenário é soberano. E
presidente,
vamos...
me permite?
Pois não.
Só para esclarecer, realmente, 140 mil é muito, claro, para uma Gerdau, eu estou dando exemplo de Gerdau, né? Mas quantas empresas pequenas aí que daqui a pouco gostaria de contratar jovens e não contrata por não ter incentivo?
Sim.
Aí nós... E outra, os 140 mil se dá a todo o desconto que a Gerdau teria por ela pagar adiantado o CPTU. Mas o desconto da Gerdau mesmo, baseado nesse cálculo, seria de 35 mil ao ano para contratar 12 ou mais jovens. Ou seja, isso se paga já no primeiro mês. No terceiro mês já se paga quando ela contrata jovens e o salário deles circula no mercado. Isso eu acho que é ir contra o crescimento. Mas cada um entende da sua forma.
Vereador, assim, uma empresa pequena paga no máximo 5 mil reais de IPTU. Né? Então ela teria um incentivo de 500 pila para contratar 3 jovens. Aí, tudo bem, né? Mas 500 pila, eu acho que o frasco do empresário vai ter um desconto de 500 pila para contratar 3 jovens. Então, nós temos trabalhando aqui para a Gerdau, com todo o respeito que tem pelo senhor, pela sua liderança, né? Mas, senhores, está aberto à discussão, o vereador só tem toda a razão, nós temos que incentivar, porque toda empresa quando vai contratar, queremos experiência, o jovem não tem experiência, se nós não dermos oportunidade de ter experiência, não vai ter, mas...
Desculpa, presidente, pedi a palavra novamente. Desculpa, mas na verdade eu não estou aqui para puxar o saco de Gerdau, até porque eu não tenho nenhum contato lá dentro, para lhe falar a verdade. Me dou com os pequenos empresários municipais e é isso que eu estou querendo defender aqui. E, inclusive, eu ainda reclamo de administrações anteriores que, na verdade, só incentivaram os grandes empresários. Porque a gente vê, é terreno dado para grande empresário, uma série de outras coisas, benefício, isenção de IPTU, isenção de 100%. Passa aí a prova aqui dentro dessa casa, vocês sabem disso. Passou há poucos dias. Correto ou eu estou errado? Isenção de 100% do IPTU. É pelo contrário, eu estou falando de 10% para incentivar um pouco a cada ano, a cada pequeno empresário que ao longo da sua vida vai batalhar para crescer e assim incentivar o crescimento e o emprego. É isso que eu estou falando. Sabe por quê? Porque as administrações anteriores só pensaram na grande empresa. Aí uma grande empresa, quando quebra, demite 50. O pequeno empresário, ele demite um, o seu caixa fica bom. O seu caixa que estava no vermelho, ele demite um empresário ali, é 3 mil que daqui a pouco falta para ele pagar uma conta. Aí ele demite um empresário, resolve, em 2, 3 meses ele está no azul de novo. Mas cada um tem a sua opção. Aqui nós vivemos a democracia, a opinião de cada um é válida.
Não, desculpa, vereador, nosso objetivo aqui é encontrar um meio termo. Todos nós aqui brigamos por charqueadas, mas na lei podia ser estabelecida uma empresa com capital tal. Né? Uma empresa com capital tal. Mas... Daí a discussão, eu só fiz o contrabalanço para não dizer que nós somos Maria Solar com as outras, entende? Cada um tem uma cabeça aqui e a discussão é para que a gente encontre meio termo, né? Pois não, vereadora?
Eu queria também fazer uma reflexão, né? Na verdade, esse projeto é bem importante, né? Deixar bem registrado, ele é um projeto... Até acho que quando se protocolou, a gente tinha conversado ano passado, né, sobre isso... Mas a gente, vendo a prestação de contas do município, pena que eu não trouxe aqui anotado tudo, na sexta-feira, a gente vê que o nosso problema não somos nós e nem o nosso projeto de lei. Nós vamos ter um problema sério aí na frente, muito sério, que saiu uma normativa agora, nesses dias, da questão dos FAPs. E os municípios mais prejudicados e os funcionários públicos vão ser os prejudicados, vai ser o nosso. O nosso e todos aqueles que não estão pagando em dia a questão do Fundo de Pensão de Aposentadoria. Esse valor, se o senhor está fazendo levantamento, ele vai ser ínfimo ao que nós vamos ter de prejuízo logo aqui na frente, logo aqui. Porque tem prazo, inclusive, agora, em seguida, para apresentar as alíquotas de novo. Então, nós vamos ter um problema bem sério. A tudo que foi apresentado na sexta-feira, nós tivemos um superávit de quase 7 milhões de reais de novo na prefeitura. Né? Superávit é, na verdade, uma gestão positiva.
Vereadora,
né,
respeitosamente, e quanto ao veto, qual que será?
É isso que eu quero chegar. Deixa eu deixar eu falar.
Pois tem. Não.
Aí, quando a gente falou de algumas arrecadações, acho que o PC estava junto, até quando a gente estava ali falando... Nós não temos conhecimento hoje, vereador, e isso nós questionamos até de uma forma mais geral a secretária, especificamente se cada empresa nos dá hoje, né? Na questão objetiva financeira, que é isso, quanto que abdica, quanto que ganha de fundo OPEM, quanto que ganha dos municípios, porque a Gerdau não pode ser só olhada pelo nosso olhar também, né? Ela tem outros benefícios fiscais maiores, inclusive, e que não dá retorno para o nosso município, que, né? O Fundo OPEM mesmo é um deles, que era para gerar emprego e ela está demitindo as pessoas, está nos deixando com ônus gigantesco. Então, assim, eu também me preocupo nessa questão, mas me lembrando da audiência, Rafael, eu me lembro que isso vai ser um pequeno nosso problema em relação... A investimento, deixa eu estar ali vendo, né, tudo isso. E o município não tem hoje, a secretária até comentou assim, nas falas dentro de linha dela, que ela não é um cargo político, né, que ela é apenas um cargo técnico, né, quando a gente perguntava as coisas para ela, e que vários setores eles não conseguiam melhorar a discussão porque eles não tinham uma assessoria, né, mais qualificada em relação a fazer tudo isso. e que apenas se cumpre as normatizações. Então é 25% na educação, 15% na saúde. Então é um orçamento frio, né? Um orçamento que ele não reflete a condição de nos dar a flexibilidade de saber e a segurança, que é isso que eu queria dizer, da gente votar um projeto dessa complexidade, né? Então, se nós votarmos hoje aqui, é pela importância política dele. Mas a gente não tem hoje, na verdade, esmiuçado, e eu entendo o senhor também nesse momento, a questão da condição, né, de esclarecer mesmo do impacto que isso vai trazer financeiro.
Diretora,
então, ele é muito mais pela importância, né?
A senhora me permite, eu só fiz essas colocações para as pessoas que estão aqui ver que cada um aqui tem a sua própria cabeça.
Sim.
E que nós não somos, né,
claro,
porque o mérito é excelente.
Sim.
E se tiver que desempatar para 2/3, eu vou acompanhar o colega vereador, porque tenho que incentivar.
Sim.
Se não tiver os votos necessários para ele conseguir 2/3, eu vou votar com ele, porque nós temos que valorizar essa casa legislativa.
Sim.
Entende? Porque então, aqui realmente,
eu
só quis mostrar para as pessoas que estão aqui que a gente tem conhecimento dos danos que às vezes se causa para causar uma benéfica. Eu comparei uma indústria grande com uma indústria pequena.
Sim.
Uma indústria pequena tem que ter incentivo, mas uma indústria grande que já suga o trabalhador tem que ter incentivo. Então, é só abrangência. Mas...
Isso, para encerrar, né, a minha fala. Hoje a Gerdau leva 90 dias para pagar as nossas empresas. 90 dias. Né? É muito tempo e isso é uma atuação que a prefeitura tem que ter em cima. 90 dias para uma empresa pequena é uma exaustão financeira, né? É quase impossível, as pessoas estão rolando contas, né, para poder sustentar. Então, acho que aqui a gente vota muito mais pela importância do projeto, mas uma insegurança, né, de saber qual vai ser o impacto financeiro. Eu me somo a essa preocupação, mas também, ao mesmo tempo, votar contra a importância do projeto, que é complicado para nós. Acho que ele reflete a importância, né, das políticas para a juventude e que depois, a longo prazo, como tudo que eu vi nessa gestão, a gente não tem, né, um trabalho sério, né, em relação ao acompanhamento e monitoramento do que é executado, infelizmente.
Então, senhores vereadores, é preciso 9 votos para que nós derrubemos o veto. Então, os colegas vereadores que são a favor do veto, né, que são a favor do veto, que se manifestem. Então, o veto foi derrubado por unanimidade. Né? Então, se mantém o projeto original que prevê incentivo às empresas que contratarem jovens trabalhadores. Então, senhores, essa foi a ordem do dia, né? E agora está aberto o grande expediente para qualquer colega que queira se manifestar. 1 minuto sem a parte.
Só para, como liderança, queria só agradecer o pessoal... O pessoal do assentamento que estava aí com a gente, né, que veio nos ajudar nessa luta. O Sporinho é o presidente da Comissão de Trânsito, vamos esperar a liderança dele aí também nessa questão. Nós vamos estar acompanhando. E o pessoal da Vila dos Portos, tem o pessoal do Parque das Laranjeiras, do Guaíba City também. Mas a gente aguarda, então, amanhã a manifestação do senhor presidente para nos ajudar nessa reunião lá com o pessoal do executivo, né, para poder dar retorno para as pessoas, tá bem?
Assim, os colegas, a Cátia amanhã vai se informar o horário da reunião, né, vai dizer que os vereadores gostariam de estar presentes e vai ligar para cada vereador para participar dessa reunião com os empresários, onde vão procurar encontrar um meio termo ou romper com o contrato. Tá, senhores? Muito obrigado a todos os colegas, obrigado às pessoas que nos honraram com a sua presença. Venham sempre e obrigado, colegas. Até terça que vem. Foram.